O mês de maio é dedicado às ações efetivas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, sendo intitulado como Maio Laranja. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre abuso e exploração sexual infantil no Brasil. No Brasil, três crianças são abusadas a cada hora. Cerca de 51% dessas vítimas possuem de 1 a 5 anos. Para conversar sobre esse tema bastante delicado e importante de ser aprofundado e debatido no Brasil, nós temos duas convidadas. Nossa primeira convidada é Luciana Temer, que é advogada e presidente do Instituto Liberta. Seja bem-vinda, Luciana.
Obrigada, Franklin. Um prazer poder estar aqui no programa conversando com vocês.
Também convidamos Cíntia Betti, que é diretora executiva da Plan International Brasil. Seja bem-vinda, Cíntia.
Muito obrigada, Franklin. Muito feliz de estar aqui com vocês.
Perspectiva dessa semana, temos também a participação especial de Lucas José. Ele é secretário executivo da Coalizão contra a Violência Sexual Infantil e ele vai participar da coluna Desafios do Terceiro Setor. Nós também vamos ter, no dia de hoje, a presença da ONU News, nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor. No final do programa, também teremos um momento musical, uma canção e uma relacionada com o tema do programa de hoje. E teremos uma pergunta para as nossas convidadas a respeito dessa música. Fique sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual com o Perspectiva, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor. O Instituto Liberta é uma organização social que luta pelo fim de todas as violências sociais contra crianças e adolescentes. Luciana, quais são as formas de atuação do Instituto Liberta para combater essas violências sexuais contra as crianças no Brasil?
Bom, acho que a gente primeiro, você já abriu aí o programa com os dados, né, desta violência. Na verdade, se você fizer o recorte, Franklin, de meninas e meninos até 13 anos de idade, você vai ter mais de quatro meninas e meninos estuprados por hora no país. 86% meninas, 14% meninos. A maioria das meninas entre 10 e 13 anos de idade, dos meninos entre 5 e 9 anos de idade. Então, é esse recorte de um aspecto da violência sexual, que é o chamado popularmente abuso, mas que, na verdade, tecnicamente, no Código Penal, chama estupro de vulnerável, que dá um contexto do tamanho desta violência. E aqui eu desafio as pessoas que estão nos assistindo a pensar em quantas pessoas sabiam desses dados, né? Porque a maioria das pessoas não conhecem esses dados. E quando a gente não conhece um problema, fica difícil de enfrentar, né? A missão do Liberta é justamente fazer as pessoas conhecerem o tamanho desta violência e compreenderem como é que ela acontece. Nós estamos falando aqui, só para abrir o programa, de um aspecto, de uma modalidade de violência, que é a violência conhecida popularmente como abuso sexual. Mas também a gente tem a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, que é conhecida como prostituição infantil, popularmente. E agora, mais falado até do que todas as outras, que é a violência virtual contra crianças e adolescentes, sexual, que acontece quando a criança está supostamente segura em casa, não é? No seu computador, no seu quarto, e esta violência acontece. Mas, enfim.
Esse é um dos temas que nós vamos abordar aqui durante o programa. Já está previsto isso aqui na nossa pauta.
Então, é sobre tudo isso, Frank. Na verdade, a grande atuação do Instituto Liberta é uma conscientização sobre o problema da violência sexual infantil, e fazer com que este problema consiga entrar na pauta das discussões brasileiras para a possibilidade de construção de políticas públicas, porque o problema é tão gigante que só será resolvido a partir de uma consciência, uma mudança de cultura e a construção de políticas públicas. É para isso que o Liberta trabalha.
Vamos falar agora também da Plan International, que é uma organização humanitária que promove os direitos das crianças e a igualdade para as meninas. Cíntia, quais são os principais projetos desenvolvidos pela Plan International para garantir os direitos das crianças?
Franklin, a Plan, ela, vamos só posicionar um pouquinho, a Plan está em 82 países, a gente existe 86 anos e está 26 anos aqui no Brasil. E ela começou, quando começou lá atrás, né, começou na Guerra Civil Espanhola, muito interessante, porque ela começou durante uma guerra acolhendo as crianças órfãs, e sempre trabalhando a questão das crianças e adolescentes. Só que há cerca de 15 anos a gente percebeu que a gente precisava fazer um recorte, que era o recorte de gênero. A gente precisava olhar para as violências baseadas em gênero e a gente começou a olhar mais para as meninas. Por quê? Porque essas violências que a gente está falando aqui hoje, como exploração sexual, abuso sexual e outras violências, como casamento infantil, a gravidez não planejada, são os temas que a gente trabalha por meio de projetos. Então, os nossos focos de atuação são projetos de educação, que a gente faz diretamente com crianças, adolescentes e toda a rede de proteção ao redor dela. A gente tem uma atuação direta no Maranhão, no Piauí, na Bahia e em São Paulo. A gente também faz campanhas junto com Liberta. Liberta é um grande parceiro nosso, né? A Luciana é uma grande parceira nossa. E a gente faz pesquisas que vão ajudar a trazer dados para que toda a sociedade possa compreender a gravidade dos temas que a gente está falando, né? Então, a gente tem projetos, como, por exemplo, posso citar um projeto que é o Cambalhotas, que a gente tem um Cambalhotas para crianças entre 7 e 11 anos de idade, onde a gente vai explicar para essa criança a questão do abuso sexual, na linguagem que ela consegue entender. Então, a gente vai trabalhar com crianças por meio de oficinas, para que ela possa participar da autoproteção dela, ainda que a gente saiba que a responsabilidade é nossa enquanto adultos, né? Que a gente possa criar essa rede de proteção ao redor dela. E a gente criou, há pouco tempo, há 2 anos, o Cambalhotas Baby, que é para crianças entre 3 e 6 anos de idade, porque a gente precisou antecipar essa conversa, infelizmente, porque o abuso acontece a partir da mais tenridade, né? Então, a gente precisa antecipar também.
Certo, Cíntia. Agora, só para esclarecer, né? A gente encontra em vários lugares, é Plan International e Plan Internacional, até se é uma organização que iniciou na Espanha, seria Plan Internacional. Só para esclarecer, existe as duas...
Não, é só International mesmo, ela é International no mundo todo, né? E hoje a matriz, inclusive, fica na Inglaterra, né? Ela foi criada por um inglês, era um agente humanitário inglês que estava ali, e ele que criou essa ONG, voltou para a Inglaterra e falou para os amigos, cada um de vocês vai apadrinhar uma criança. E começou aquela questão do apadrinhamento e tudo, né? Mas a nossa matriz, que é o nosso CEO global, tudo fica lá na Inglaterra.
Perfeito. Apesar da ideia inicial ter surgido na Espanha. Isso. É bom para esclarecer.
Com certeza.
Perfeito. E Luciana, como é que as pessoas podem fazer para colaborar ou para participar do Instituto Liberta?
Olha, a gente é um grande instituto de comunicação, né, Franklin? Então, eu convido todo mundo a seguir o Liberta nas redes sociais, porque a gente passa muitas informações. E aqui eu diria o seguinte, a gente passa informações cotidianas e de utilidade pública no nosso Instagram, no nosso Facebook, mas quem quiser se aprofundar no tema, no site do Instituto Liberta, a gente tem, por exemplo, trabalhos, inclusive, acadêmicos. Quem quer escrever sobre o assunto pode fazer pesquisa dentro do site. Mas também, eu acho que uma coisa que a Cíntia fez referência na fala dela, da importância de falar com crianças, não é? Sobre esta violência, para prevenção da violência, nós temos uma ala do site que tem uma curadoria, uma seleção de materiais que pais, professores podem usar para falar com crianças pequenas sobre violência sexual. E é muito importante que se diga, Franklin, que são materiais muito bem construídos que não falam nem de sexo, nem de violência, né? Então, muitos pais perguntam para a gente, mas como é que eu vou falar sobre isso com minha filha de 5 anos? Você não vai falar sobre isso, mas você vai fazer uma conversa que vai despertar na criança a possibilidade de perceber se alguma coisa estiver acontecendo. E eu vou aproveitar esse momento, Franklin, para chamar a atenção de quem está nos ouvindo. Essa é a nossa missão, né? Eu falei dos crimes virtuais, que as pessoas acham que os filhos estão seguros em casa, mas não é só o crime virtual. Quando a gente fala de estupro de crianças, mais de 70% dos estupros aconteceram dentro de casa, praticado por familiares. Então, é muito importante que a gente entenda a cara desta violência, porque pensar no perigo que está na rua é fácil para a nossa cabeça. O difícil é tentar enxergar o perigo quando ele está dentro de casa. E a violência sexual infantil, ela não acontece na rua. A adulta, sim, mas a infantil, não. A infantil acontece dentro dos espaços protegidos, praticados por pessoas conhecidas. E uma última coisa que é muito importante. quando a gente fala em violência sexual, as pessoas imediatamente pensam em coisas violentas. Mas é preciso chamar atenção para o fato de que a maioria das violências sexuais contra crianças não acontece de forma violenta inicialmente. Ela acontece de forma sedutora, a partir de uma ignorância, um desconhecimento da criança sobre o que está acontecendo. E o adulto, que é normalmente um adulto de confiança, diz que aquilo é uma brincadeira. E a criança, se não sabe, não tem como saber, não é? Então, a nossa missão é fazer esse trabalho de prevenção, nós como adultos.
Perfeito. Nós vamos abordar, aprofundar essas questões no decorrer do nosso programa. E, Cíntia, e a Plan International, como é que as pessoas podem fazer para participar da organização?
Então, nós somos uma organização, uma ONG, né? Então, a gente vive de doação, então a gente tem parceiros que são empresas que contribuem com os nossos projetos e a gente também tem pessoas físicas que podem tanto apadrinhar uma criança e ter esse vínculo com a criança, corresponder com a criança ou doar para a causa. Então, pode visitar o nosso site plan.org.br que lá vai conhecer um pouco mais. Isso quando a gente fala diretamente apoiar os nossos projetos, né? Aquilo que a gente faz. Mas eu acho que o grande pedido é para que as pessoas participem dessa rede de proteção, né? A gente usa muito um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para cuidar, para educar uma criança. É isso. Às vezes a gente está viajando de férias e a gente está num lugar e a gente percebe que tem ali uma situação de exploração sexual de uma criança e a gente vira para o outro lado, né, porque isso deixa um desconforto para a gente não faz nada a respeito. Então, que a gente perceba que a gente também é responsável por cuidar dessas crianças e que a gente possa denunciar, né, quando isso acontece, porque eu acho que a gente acabou ficando meio anestesiado, né, a gente já viu muita coisa acontecer, todo mundo tem uma história para contar. Ah, eu estava no calçadão em tal cidade, eu vi essas crianças ali, a menina ali com uma pessoa mais velha. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa denunciar. Porque se a gente não faz nada, a gente está meio conivente com a situação. Então, eu acho que a gente quer convidar todo mundo para entender a responsabilidade nesse cenário que a gente tem tão, tão feio hoje no nosso país, né? Tão triste no nosso país.
Há um diálogo entre essas várias instituições que militam nessa causa contra o abuso infantil? Existe esse diálogo entre as instituições? Claro. Ou as pessoas acabam meio cada um no seu quadrado, sendo que poderia, às vezes, ter uma sinergia de forças para essa luta que é comum a todos e todas?
Franklin, você sabe que você está aqui no seu programa como uma prova viva desta sinergia, né? A Plan e o Liberta trabalham de forma muito próxima. Inclusive, agora eu sou conselheira da Plan e tenho a honra de ter sido convidada para integrar o conselho da Plan. A gente trabalha de forma muito afinada. O Lucas, que você vai ter uma participação aqui no programa, o Lucas, ele é, na verdade, a pessoa que fica à frente da Coalizão Brasileira pelo Fim das Violências contra Crianças e Adolescentes, cujo Liberta é um dos coordenadores, né? Então, na verdade, a coalizão é formada por várias organizações. E nós, a Charity, da Plan, nós organizamos esta coalizão. Então, nós, na verdade, ajudamos a coordenação desta coalizão, justamente, Franklin, para que trabalhos não sejam dispersos, mas os esforços sejam reunidos, complementados, né? Então, eu diria para você o seguinte: a gente não trabalha só com o enfrentamento à violência sexual. Então, por exemplo, a Childhood é uma organização que lida com o enfrentamento à violência sexual contra crianças. A gente trabalha de forma muito conjunta, mas a gente se une de forma mais ampla. Por exemplo, a Plan, que está com esse recorte de gênero, de meninas, que tem muita relação conosco, a gente trabalha junto. Outras organizações que falam de violências contra crianças, estamos juntos na Coalizão Brasileira pelo Fim das Violências. Então, acho que tem cada vez mais uma consciência da importância desse trabalho conjunto e nós temos trabalhado, sim, de forma muito articulada.
Perfeito. Cíntia, você quer complementar a fala da Luciana?
Está perfeito. Eu só queria fazer referência a uma outra coalizão que a gente tem, que chama Joining Forces, que ela é internacional. Então, são as ONGs internacionais que lutam a respeito desse tema, que promovem esse tema. Como, então, tá, além da Plan International, tá a Child Fund, tá a SOS, tá a Visão Mundial, está a Save the Children, então são, está a Terra dos Homens, então são ONGs que trabalham a questão das crianças e adolescentes. Então, são vários, vários fóruns onde a gente se reúne para fortalecer, porque a gente tem uma atuação que a gente fala muito de incidência, incidência política, até para a gente poder criar políticas públicas, inclusive, né, na verdade, a gente influenciar a criação de políticas públicas e a execução dessas políticas no melhor interesse das crianças. Então, no terceiro setor, isso é muito bonito de se ver, todas essas coalizões trabalhando juntas pela mesma causa.
Vamos agora para um breve intervalo, já já nós estamos de volta com Perspectiva, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor e exibido aqui na Rádio Brasil Atual.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje estamos com Luciana Temer e Cíntia Betti discutindo sobre o abuso e exploração sexual infantil no Brasil. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Nações Unidas estimam que a limpeza de detritos em Gaza vai levar até 14 anos. Ana Paula Loureiro, da ONU News em Nova York, tem as informações.
Notícias do mundo com a ONU News.
A guerra na faixa de Gaza deixou cerca de 37 milhões de toneladas de detritos no território amplamente urbanizado e densamente povoado. Poderá levar até 14 anos, sob certas condições, para limpar os escombros, incluindo aqueles de edifícios destruídos. Em Genebra, o especialista do Serviço de Ação contra Minas das Nações Unidas, Per Lodamar, disse que ainda é impossível determinar exatamente o número de aparatos não detonados em Gaza. Lodamar afirmou que já é sabido que normalmente há uma taxa de falha de pelo menos 10% das munições de serviço terrestre que são disparadas e não funcionam. Mas o trabalho completo de limpeza levaria pelo menos 100 caminhões. A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos reiterou um impacto arrasador da falta de acesso humanitário seguro e desimpedido para a oferta de serviços críticos em Gaza, o que torna a ação impossível. Os resíduos continuam se acumulando e a água corrente é escassa. À medida que o clima fica mais quente, o risco de propagação de doenças aumenta em toda a faixa de Gaza. A agência reitera que os cuidados de saúde prestados pelas equipes da UNRWA são essenciais para salvar vidas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Essa guerra em Gaza, ela é terrível, mostra a pior face do ser humano, né? Essa, como todas as outras guerras que existem aí pelo mundo. Muitos têm discutido atualmente se é genocídio ou não é genocídio. Não vou nem entrar no mérito dessa questão semântica. Uma coisa está clara para todos e todas, que está acontecendo um massacre naquela região, isso não há a menor dúvida. O estupro é o tipo de crime com maior número de registro contra crianças e adolescentes no Brasil. Em 2022, houve quase 41 mil vítimas entre 0 e 13 anos. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E um outro dado importante, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. Essa é a nossa triste situação. Luciana, de uma certa forma você, no início do programa, acabou esclarecendo, mas acho que a gente pode aprofundar numa questão. Qual a diferença entre abuso sexual e exploração sexual?
Vamos lá. Os dois são crimes previstos no Código Penal. O abuso é qualquer relação, na verdade o abuso, que é o estupro vulnerável, não é? É qualquer relação sexual que uma pessoa maior de 18 anos tem com uma pessoa menor de 14 anos, ou seja, 14 anos incompletos, né? Qualquer relação, e aqui é importante que se diga que não, quando se fala em estupro hoje, Franklin, não se fala obrigatoriamente em penetração, né? Durante muitos anos, o estupro pressupunha penetração. Desde 2009, houve uma mudança do Código Penal, e é qualquer ato libidinoso. Então, qualquer ato implica estupro de vulnerável, independentemente de um pseudoconsentimento ou não, porque nós entendemos, como sociedade, que menores de 14 anos ficam numa relação desigual com adultos e não têm, na verdade, desculpa, não tem condições de consentir. Misturei as palavras, não tem condições de consentir. Então, esse é o estupro de vulnerável. A exploração sexual, ela é conhecida, né, como prostituição infantil, mas, na verdade, é quando um adulto paga. E aqui não precisa ser em dinheiro, pode ser qualquer troca mercantil, pode ser um saco de bolacha, pode ser uma carona, qualquer troca por sexo com adolescentes entre 14 e 18 anos. Por que 14 e 18 anos? Porque menor de 14 é estupro, não há o que dizer. De 14 a 18, qualquer relação pode acontecer, desde que não seja em troca de algo. E aqui tem três figuras envolvidas no crime, Franklin, que as pessoas também precisam entender. Quem teve a relação com este adolescente responde, pena de até 10 anos de cadeia. Quem fez a intermediação, se tem a figura do agenciador desta criança, desse adolescente, e o dono do estabelecimento onde aconteceu. Então, se aconteceu num hotel, o dono ou o gerente do hotel, dependendo da circunstância, ou num posto de gasolina, ou num bar, ele é responsável criminalmente, inclusive. Mas a esta parte eu preciso fazer uma ressalva. Enquanto nós temos até quatro denúncias, né, de menores de 13 anos estuprados por hora no país, em relação à exploração sexual, que também é gigante no país, os dados são muito pequenos. Eu vou dizer para você qual é o dado. A Polícia Rodoviária Federal mapeou em 2022 mais de 9 mil pontos de exploração sexual de crianças só nas rodovias federais. Veja que nós estamos falando só de rodovias federais, mais de 9 mil pontos. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública levantou que nós tivemos, em 2022, só 889 denúncias. Ou seja, você veja, 9 mil pontos, 889 casos.
Nem 10%, né?
Inadmissível.
É complicado. Eu tenho aqui um outro dado. Estima-se que apenas 7 a cada 100 casos de exploração infantil são denunciados. Cíntia, por que existe essa subnotificação nas denúncias?
Aqui eu acho que tem a ver com a falta de conhecimento até do crime e do medo que as pessoas têm de denunciar, né, e se envolverem aí. Então, quando a gente fala de conscientização, ela é super importante a gente reforçar a conscientização sobre a criminalidade, o quanto é crime a exploração sexual e quanto as pessoas têm a obrigação de denunciar quando elas presenciam. E também, a gente, por exemplo, tem um projeto que chama Down to Zero, que é um projeto que a gente tem com o Ministério de Relações Exteriores da Holanda, que já patrocina esse projeto há vários anos aqui no Brasil. A gente teve esse projeto lá em Salvador, agora a gente está em São Luís, que a gente vai trabalhar com jovens para conseguir explicar para os jovens sobre exploração sexual, para que eles se tornem multiplicadores para falar com outros jovens. A gente precisa falar sobre isso e levar conscientização a respeito. Eu acho que quando você leva informação, educação, você está empoderando esses jovens até para eles saberem se proteger, né? Como eu tinha falado da questão da autoproteção, mas também que eles possam ajudar a falar com outros jovens que isso é errado e que eles têm que denunciar, que eles têm que buscar ajuda, né? Então, eu acho isso super importante.
Posso fazer uma observação só aqui,
Claro, Luciana, claro.
que eu concordo com tudo que a Cíntia falou, mas eu acho que é muito importante a gente chamar a atenção para que o Brasil, para o fato de que o Brasil é uma sociedade que não se importa com a exploração sexual de crianças. Porque existe uma diferença na nossa mentalidade, Franklin, de quando uma criança de 6, 7 anos sofre um abuso, todo mundo fica condoído. Mas quando esta mesma menina, aos 13 anos, está numa praia de shorts topzinho, saindo com um turista ou com um homem mais velho, a culpa passa a ser da menina. A nossa sociedade culpabiliza meninas
A
adolescentes.
vítima, né?
Entendeu? Então, é muito importante se diga isso. Nós fizemos uma pesquisa com o Datafolha em 2018, justamente sobre a percepção da exploração sexual de crianças. E o que a gente percebeu foi que das pessoas que sabiam ou presenciaram alguma situação de exploração sexual, só 28% denunciaram. E quando você pergunta por que as pessoas não denunciam, é porque elas acham que aquilo não tem importância. Porque a vítima perde o lugar de vítima quando ela é uma adolescente de 13, 14 anos.
É terrível isso. E que caminhos que a gente pode, que existem para a gente combater o abuso e a exploração sexual infantil no Brasil? E mesmo a de adolescentes, Luciana?
Acho que o primeiro é consciência, Franklin. A gente tem que entender consciência. E eu acho que a gente tem consciência e danos. Porque, vamos lá, tem gente que se importa com o indivíduo. Então eu vou dizer, para quem se importa com o indivíduo, que a violência sexual, independente do grau que ela ocorre, ela é sempre muito traumática. Os traumas são de ordens diferentes. É importante dizer que o abuso sexual acontece em todas as classes sociais, com consequências diferentes, porque a menina ou menino que tem condições econômicas vai ter um ótimo psicólogo, a menina de baixa renda não vai ter, ainda vai engravidar, não é? E se engravidar não vai conseguir fazer o aborto legal, não é? Enquanto a menina de alta renda vai fazer o aborto com a sua médica ginecologista. Então, assim, é muito importante que esse contexto de desigualdade apareça. Mas também é preciso dizer que as pessoas, tem gente que não se importa com esse contexto individual, né? Ah, coitadinha da vítima, mas não é problema meu. É problema seu, sim, porque a violência sexual, ela traz não só consequências pessoais, mas sociais gigantes. Vou dar um dado aqui para você. Tem um estudo do Banco Mundial que mostra que o Brasil deixa de produzir 3,5 bilhões de dólares anualmente em razão de gravidez precoce. O que é a gravidez precoce no Brasil? Quando a gente sabe que, na verdade, você tem a maioria das meninas estupradas tem até 17 anos no Brasil. Esse é o primeiro dado. Segundo, eu não sei se as pessoas sabem, mas por hora no Brasil, por hora, nascem 2 bebês filhos de mães de menos de 14 anos. Menos de 14 anos. 2 bebês por hora. Como é que a gente não está falando disso o tempo inteiro? Veja, é um ciclo de violência que não se rompe. Tem uma pesquisa do IBGE que mostra que 6 entre 10 mães adolescentes não estudam nem trabalham. E um estudo da Federação de Associações de Ginecologia e Obstetrícia que mostra que uma menina que engravidou na adolescência tem 30% de chance de engravidar de novo na adolescência. Ou seja, Frank, a gente está falando não só de um dano pessoal terrível, inadmissível, um grande ferimento a direitos humanos, mas a gente está falando de uma consequência para toda a sociedade brasileira, inclusive consequências econômicas. Agora, tudo isso precisa vir à luz, entrar na pauta da sociedade, e aí a gente vai, quem sabe, conseguir fazer um enfrentamento eficaz.
Cintia, a escola poderia tá trabalhando nesse sentido, né, para conscientizar e mudar essa realidade no Brasil, você não acha?
Eu acho, e eu acho que eu só queria trazer um documentário que foi feito pelo Liberta, que chama O Crime Entre Nós, que fala sobre isso, e é um instrumento que também a escola pode usar para trabalhar com jovens dentro das escolas. Eu acho que por muito tempo a gente ficou com medo de falar sobre educação integral sexual, ficou com medo de abordar esse tema nas escolas, porque veio a falácia da ideologia de gênero, né? Que é um movimento justamente criado, né? Para poder fazer a gente dar muitos passos para trás, e a gente precisa avançar, a gente precisa falar sobre isso, porque a escola é um lugar de aprendizado, é um lugar de saberes, e é ali que a gente precisa também construir essa questão da proteção. E aí eu queria só trazer também uma questão aqui, que é o quanto a gente está preparado para quando acontece o crime, como a Luciana falou, não continuar fazendo essa menina ser vítima. Como que, se ela é uma menina com menos de 14 anos, como que ela não está tendo acesso ao aborto legal? A gente construiu uma cartilha na PLAN sobre aborto legal junto com o Ministério Público do Maranhão, para a gente poder preparar o pessoal da saúde, o pessoal da assistência, porque se essa menina passou por essa violência, ela tem o direito, né, ela junto com a família tem o direito a escolher por não continuar a gravidez. E isso não está acontecendo no nosso país. Então, assim, uma menina que já passou por uma violência, ela continua sendo violentada muitas e muitas vezes por todo o sistema que deveria ser criado para cuidar dela. Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem também, da falta de acesso a políticas que já estão implementadas e elas não estão acontecendo como elas deveriam acontecer.
Chegou a hora do destaque da semana no site do Observatório. Aqui está uma das matérias que fez mais sucesso no nosso portal nos últimos dias. E ela tem o seguinte título: Instituto Liberta debate impacto da pornografia na violência sexual infantil. Isso na última semana foi divulgado no nosso site. E esse debate aconteceu ontem, né? No Instituto Liberta. E juntamente com esse debate que aconteceu com a Luciana Temer e com a Faida Belo, também teve o lançamento de um livro, né? O Portland, Como a Pornografia Sequestrou Nossa Sexualidade. Um livro que foi lançado pela editora Kaki, que tem como autora a ativista Gayle Dines. Luciana, o que o Portland trata, por que ele é importante estar sendo editado aqui no Brasil? Ele foi editado lá fora, teve um certo destaque, teve uma importância muito grande, e agora chega numa edição em português aqui para nós. O que o livro traz de importante para esse debate, né? Porque, pelo título, né, nós vemos que fala da pornografia, né, e coloca como que essa pornografia sequestrando a nossa sexualidade, que é uma coisa positiva, uma coisa saudável, a sexualidade. No entanto, a mídia com a pornografia, né, a indústria cultural, melhor dizendo, com a pornografia, acaba minando isso que tem um componente muito positivo para a formação de todos e todas.
Perfeito, acho que é isso mesmo. Vamos entender o contexto de por que o Liberta patrocinou a tradução do Pornoland aqui no Brasil. É um livro bem pesado, eu já faço um alerta aqui do gatilho. É um livro pesadíssimo, desconfortável, difícil de ler, porque ele realmente é desagradável, porque ele fala da indústria pornográfica. Quem escreveu este livro foi a Gayle Dines, que é uma socióloga britânica radicada nos Estados Unidos, que há mais de 25 anos se dedica ao estudo dos efeitos da pornografia na sociedade pós-era internet. Então, é um livro recheado de dados, de informações, mas também de muita crueza sobre o mundo da pornografia. Ela é uma ativista antifeminista, antipornografia e antiprostituição. Muito bem, nós trouxemos a Gayle Dines para o Brasil em um seminário que nós fazemos no 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, para falar para nós sobre esse tema. Agora, o que tem a ver pornografia com violência sexual infantil? E acho que esse é o ponto importante. O que tem a ver é o seguinte: primeiro, acho que tem várias coisas que a gente pode falar. Primeiro, crianças têm sido cada vez mais usadas para produção de filmes pornográficos. Isso é crime. Então, a gente está falando de uma coisa que é criminosa. Teve uma investigação do New York Times, que foi reproduzida a matéria aqui pela Folha de São Paulo, há uns 3 anos atrás, no qual se descobriu que muitos filmes que estavam em sites pornográficos, aqueles filmes chamados amadores, eram violências reais contra crianças reais, né? Isto foi um escândalo. Ou seja, quando você acessa... Porque vamos entender que a gente não está falando de deep web, tá? A gente não está falando de uma coisa dark, escondida, a gente está falando de sites pornográficos que qualquer criança acessa gratuitamente pelo celular, porque é sobre isso, não tem regulamentação de pornografia no Brasil. Então, qualquer criança acessa. Então, primeiro problema, há crimes reais sendo praticados contra crianças. Segundo problema, nesses sites, às vezes não são crianças reais, mas é simulação de que são crianças. Então, você tem uma adolescente de 18 anos, por exemplo, que passaria por uma menina de 13. Né? E ela simula com roupas de menina de 13, com roupas escolares, e aí as violências acontecem a partir desta simulação. Tudo isso a Gayle Dines mostra como são gatilhos de violências reais contra crianças. Na verdade, o livro é muito complexo, vale a pena ler para entender o seguinte: hoje a indústria pornográfica, Franklin, ela é uma indústria que concorrem em ganhos com tabaco e álcool. Ela é muito...
É poderosíssima, né?
Ela vicia crianças a partir dos 11 anos de idade. Essa coisa da escola ter medo de falar e tal. E a escola tem medo de falar, mas a pornografia não tem medo de falar. E, na verdade, essas crianças estão construindo a sua sexualidade a partir destas informações distorcidas e perversas. E aqui eu dar um outro dado aqui que tem aumentado o número de denúncias de adolescentes estuprando crianças. E eu quero dizer que isso tem tudo a ver com pornografia, porque meninos de 12, 13 anos assistem e não compreendem o que vem e querem reproduzir. e vão buscar reproduzir com a priminha de 5, com a irmãzinha de 6, não é? E eu tenho muita pena desses meninos de 12, 13 anos que fazem isso, porque, na verdade, nós somos uma sociedade irresponsável que não está conversando sobre esta questão com os seus adolescentes e com as suas crianças, mas está dando um celular na mão deles, para eles conversarem e aprenderem a partir da pornografia.
Então, exatamente. E não educando como é que você faz para usar o seu aparelho celular, né? Até onde que você pode ir e qual que é a melhor forma de você usar esse instrumento, né? Agora chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje temos a presença de Lucas José. Ele é secretário executivo da Coalizão contra Violência Sexual Infantil. Olá, Lucas José. O que você poderia comentar sobre os desafios relacionados ao combate aos abusos sexuais sofridos por crianças e adolescentes?
Desafios do Terceiro Setor.
Para comentar os desafios do terceiro setor na prevenção e na resposta à violência sexual contra crianças e adolescentes, eu penso que é importante nós articularmos dois dados. O primeiro é que o estupro no Brasil é de crianças. Nós temos 70% dos estupros ocorrendo em pessoas, indivíduos com menos de 13 anos. Destes 64%, os perpetradores são familiares das vítimas, ou seja, nós estamos falando de uma violência que acontece ainda no contexto e predominantemente no contexto intrafamiliar. O outro dado é que 64% da população brasileira, isso é pesquisa de outubro de 2023, não faria absolutamente nada, não tomaria nenhuma atitude diante de presenciar ou de testemunhar uma violência contra crianças ou adolescentes, todas as formas de violência. Se por um lado nós temos uma violência que acontece predominantemente no contexto intrafamiliar, sendo 64% dos perpetradores familiares das vítimas e 70% das vítimas com menos de 13 anos e 64% da população não faria nada diante disso, nós temos aqui uma informação importante para orientar as ações do terceiro setor. E nesse sentido, penso que são dois grandes desafios. O primeiro é uma ação mais coordenada de advocacy em nível nacional, sobretudo a partir do fomento de iniciativas de advocacy. E o segundo desafio é também a contribuição do terceiro setor, da produção de evidências do que de fato funciona para ampliar os fatores de proteção, reduzir os fatores de risco, portanto, prevenir a violência contra crianças e adolescentes. Inclusive, comprometendo também, criando pontes com o segundo setor, para que a gente possa ter uma abordagem mais ampla de direitos humanos em empresas, pensando também o papel das empresas na prevenção à violência contra crianças e adolescentes e também à violência sexual. Penso que esses são os principais desafios que estão postos para o setor.
Acabamos de ouvir Lucas José, secretário executivo da Coalizão contra a Violência Sexual Infantil, na coluna Desafios do Terceiro Setor. Agora vamos divulgar o resultado da nossa enquete feita no Instagram. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete com o tema do programa, tá? E a pergunta que foi realizada para a enquete do programa de hoje é a seguinte: você conhece alguém que sofreu abuso sexual na infância? Olha só o resultado. O resultado faz a gente refletir que as pessoas estão conscientes, estão sabendo, mas acho que não estão fazendo o suficiente. 82% das pessoas que responderam essa enquete disseram que sim, que conhecerem ou conhecem alguém que sofreu abuso sexual na infância, contra 18% que não. Eu gostaria que tanto a Luciana Temer como a Cíntia Betti fizessem um comentário breve a respeito desse resultado da nossa enquete e também respondessem a duas questões que nós temos aqui, né? Nós temos uma questão que foi enviada pela Thaís Oliveira e outra pelo Bruno Machado, pessoas que nos seguem nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque lá também, além da enquete, há um espaço para todos e todas fazerem essas questões. E ao fazer uma questão lá, nós reproduzimos aqui no nosso programa para as convidadas do dia. Então, eu vou começar com a Cíntia Betti, né, para ela fazer esse comentário, e gostaria que ela respondesse a questão que foi enviada pela Thaís Oliveira. Ela perguntou o seguinte: como identificar se uma criança está sofrendo assédio? Cíntia.
Sobre a enquete, eu fico até um pouco satisfeita quando eu vejo um número grande, porque as pessoas estão começando a identificar. Na verdade, a gente fala muito, quando tem mais reportes e tudo mais, que isso é uma questão de conscientização. Então, as pessoas já estão começando a entender o que, que é o abuso, né? E isso é muito importante, graças a trabalhos que são feitos até pela coalizão, né, que o Lucas é o nosso secretário e tudo mais, mas isso é importante você saber. A questão principal é o que, que a gente fez a respeito, né? Uma vez que eu soube, será que eu já era uma adulta, já sabia, eu era uma criança, eu via acontecendo, não falei. A gente fez uma pesquisa com meninas em 2021 e 94% das meninas falaram que elas já passaram ou já presenciaram uma situação de violência. É muito grande. Então, assim, a gente, mas a gente está começando a saber nomear, e isso é importante. Agora, quando a Thais fala de como identificar por uma questão que passou assédio ou abuso, né, quando a gente olha para a criança, a gente tem que olhar um pouco para o comportamento dessa criança. Se essa criança mudou a forma de se comportar, se essa criança mudou a forma de comportar, a gente trabalha isso muito com professoras, né, da rede pública. Se essa criança chegou na escola e está muito calada, se ela ela está chorando, se, ou até mesmo se ela está agressiva, a gente precisa investigar. Então, a criança mostra, muitas vezes, na forma não verbal, né? Ela não consegue entender o que está acontecendo com ela. Como a Luciana falou no começo da nossa conversa, o adulto criminoso, né, ele fala muitas vezes que é alguma coisa especial, que é um segredo entre eles, e que a criança também não consegue identificar que aquilo está errado. Então, a gente precisa olhar o não verbal dessa criança, além de reparar na questão física, se tem algum machucado, algum ferimento, é o não verbal, a mudança no comportamento dessa criança. Por isso que é muito bom a gente falar com ela, a gente abrir esse espaço de diálogo, né? Porque se eu abro um espaço de diálogo e a criança passou por alguma coisa, ela vai aproveitar esse espaço e vai falar. A gente precisa ser capaz de abrir esse diálogo para que essa criança possa falar sem medo de acontecer alguma coisa com ela. Porque às vezes ela está passando por isso e esse adulto fala, olha, você não conta para ninguém, porque eu posso machucar sua mãe, eu posso fazer alguma coisa com alguém na sua família, e essa criança vai guardar aquilo como um segredo terrível, que ela não vai conseguir carregar sozinha, e isso vai ter uma consequência enorme na vida dela.
Perfeito. Luciana, eu tenho uma questão aqui do Bruno Machado. Ele pergunta quais as consequências psicológicas para o jovem que sofre com abusos, né? Essa é a questão. E eu pediria que você fizesse também um breve comentário a respeito do resultado da enquete, né? 82% das pessoas disseram que sim, que conhecem alguém que já sofreu abuso na infância.
Bom, primeiro que o resultado da enquete não me espanta em nada, né? Nós encomendamos uma pesquisa para o Datafolha em 2022, que mostrou que 32% da população brasileira, portanto, um terço da população brasileira, sofreu alguma violência sexual antes dos 18 anos. Mas o que eu acho mais interessante da pesquisa realizada pelo Datafolha, Franklin, é que só 11% denunciaram a violência sofrida e, mais assustador, só 26% tiveram coragem de contar para alguém. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre quebra de silêncio, não é? A quebra de silêncio de uma violência que acaba constrangendo o adulto. O adulto tem constrangimento por ter sido vítima de violência sexual, por quê? Porque quando aconteceu, ele não sabia, e muitas vezes ele acha que ele participou desta violência. Então, é muito importante a gente dizer a todo e qualquer adulto que tenha sofrido alguma violência sexual infantil, que você não é culpado, e não importa o que você tenha feito, porque você era uma criança. E ponto final, né? Então, esta é uma questão importante. Sobre a pergunta psicológicas, eu até convidaria, vou fazer dois convites aqui. Tem a gente fez, está no site do Instituto Liberta, uma campanha que é Uma Voz Chama Outra, no qual a gente convidou mulheres que sofreram, adultos que sofreram violência sexual na infância, de diferentes graus, desde estupros com penetração até uma passada de mão na rua de um estranho. Então, são coisas muito diferentes, mas todos deixaram alguma marca. Então, eu acho que é muito importante a gente saber que a violência sexual, ela tem graus diferentes, e depende do que acontece muito depois, sabe? Eu quero explicar aqui para quem nos perguntou o seguinte: a gente fala muito do acolhimento da vítima. Por que é tão importante acolher a vítima? Porque, do ponto de vista psicológico, às vezes, a criança, o trauma na criança, não se instala com a violência em si, lógico que dependendo da violência, mas ele se instala quando ela pede socorro, conta para alguém de confiança e é desacreditada. Aí o trauma se instala. Isso é muito importante que se saiba, porque como é que a criança vai contar? Ela vai contar que o tio fez isso, mas ninguém na família acha que o tio é capaz de fazer isso. Então, ela é desacreditada, e quando ela é desacreditada, realmente é um drama. Então, eu queria convidar para assistir essa campanha, tá disponível no site do Liberta, talvez você possa entender um pouco, ouvindo das pessoas que sofreram traumas, mas eu queria fazer um outro convite. A gente fala muito rápido sobre essas questões, mas a Fundação Dom Cabral nos convidou para gravar umas aulas, são 5 vídeos de 5 minutos, que estão gratuitos no site da Fundação Dom Cabral, não é? É o Liberta, com a Fundação Dom Cabral, dando 5 aulas de 5 minutos sobre os tipos de violência sexual e como preveni-las. Então, eu convido a todos que quiserem, tá lá, aparentemente você tem que pagar, porque os cursos da Dom Cabral são pagos, mas quando você vai lá botar na sua sacolinha, você vai ver que ele é gratuito, que foi a nossa condição para fazer essa parceria com a Fundação Dom Cabral.
A exploração sexual infantil na internet bateu um recorde em 2023. Foram quase 72 mil casos, ou melhor, queixas, segundo a ONG Safenet. Pergunto para a Cíntia, é mais difícil lidar com os casos de exploração sexual infantil virtuais. Como combatê-los, Cíntia?
Eu acho que identificando e denunciando. A Safenet é uma rede que é muito eficaz nisso, né? Então, ela acolhe serviços de denúncia e vai tratar esses serviços. Mas eu acho que também tem a ver com a regulamentação das redes, que é uma coisa que a gente ainda não tem, e a gente precisa falar sobre isso. Tudo é permitido nas redes sociais, né? A gente costuma, quando a gente vê alguma coisa, a gente denuncia, mas demora para derrubar aquele perfil e tudo mais, mas a gente não consegue cuidar de tudo. Então, eu acho que a regulamentação...
E só uma outra questão também, quando se fala dessa regulamentação, que é necessária, que eu peço que até que você aprofunde dessa necessidade, sempre certas correntes de pensamento, aquelas mais radicais à direita, costumam colocar que você está atentando contra a liberdade. E não se trata disso, acho que isso é fundamental.
De forma alguma, não é liberdade de expressão, é que a internet hoje, as redes sociais são terra de ninguém. Então você pode criar um perfil, você pode fazer o que você quiser e você não vai ser penalizado. O que a gente quer é que existam regras, né? Como existem para a vida real, tem que existir também para as mídias. A semana passada circulou um vídeo de um pastor que falou que as crianças também são responsáveis quando acontece o abuso. Então, assim, você vê um vídeo como esse circulando em vários locais, e como a Luciana falou da quebra do silêncio, como que pode um pastor falar isso? Essa criança vai assistir isso, a adulta que passou por isso vai entender que ela foi também responsável, e aqui a gente tem que dizer que a criança não é responsável nunca, a vítima nunca é responsável. Ela nunca deve ser corresponsabilizada pelo abuso que ela cometeu. E essas coisas vão acontecendo nas redes sociais e vão se propagando. A gente sempre fala muito, a Luciana falou de muitos instrumentos que tem aí de formação, né, os vídeos da Dom Cabral, os links que tem para você aprender mais a respeito. Só que uma fake news, ela é propagada com uma velocidade absurda. As coisas boas, ou para a gente desmentir a fake news, ou para a gente trabalhar com fatos e dados... Isso não ganha mídia, isso não viraliza, né? Então, essa é a nossa frustração, porque a gente produz dados que são confiáveis, mas quando vem uma fake news, uma que é toda instrumentalizada, ela vai derrubar muita coisa e ela vai conseguir ter muito mais acessos do que aquilo que é de verdade. Porque não existe uma regulamentação, você pode fazer o que você quiser nas redes sociais.
Luciana, que dicas a gente poderia dar para os pais de forma de que eles pudessem proteger os seus filhos contra os crimes virtuais que acontecem diariamente na rede do Brasil?
A primeira coisa, eles precisam se informar sobre os crimes virtuais, porque os adultos estão muito mais fora deste mundo do que os seus filhos, não é? Então, os filhos sabem muito mais sobre a dinâmica das redes do que os pais. Então, a primeira coisa, Franklin, é os pais têm que se informar. Se informar sobre o quê? Sobre tudo. Por exemplo, hoje você tem tido assédio de crianças, inclusive com envio de imagens pornográficas e tudo mais, crianças que jogam joguinhos recomendados para a idade de 6, 7 anos de idade. Né? Então, o pai precisa entender que aquele joguinho de 6, 7 anos de idade recomendado não é um lugar seguro para o filho dele, ou para a filha dele. Então, é muito importante que os pais compreendam. Depois, num segundo momento, os pais têm que conversar com os filhos. É o que a gente diz, tem que falar. Eu tive uma situação outro dia, justamente de num joguinho, uma criança, filho de uma conhecida, recebeu uma foto pornográfica. E ele ficou muito assustado e foi imediatamente falar com a mãe. Por quê? Porque a mãe fala frequentemente disso com ele e tal. Os amiguinhos que tinham recebido a foto não tinham contado para a mãe, porque ficaram com medo da mãe não deixar mais jogar o joguinho. Então, não foram contar. Então, veja como é importante esse diálogo. Porque a partir da fala da criança que soube se proteger, a mãe pôde tomar as providências e pôde alertar os outros pais. Né? Então, é sobre isso. Primeiro, os adultos precisam se informar, porque são muito mal informados.
Depois... Correto. Mas não tem, às vezes, a consciência de como é que se dá o mecanismo, né? Como eles utilizam
o tamanho do risco,
rede.
Né? O tamanho do risco.
E depois de entender que assim, olha, desculpa, pais e mães, precisa conversar de forma acolhedora. Porque tem crianças, meninas e meninos, que ficam submetidos à chamada extorsão sexual, que é uma modalidade de violência virtual hoje muito comum, a extorsão sexual, que hoje é reconhecido até o estupro virtual, não é? Pela jurisprudência brasileira. Mas a criança fica submetida por quê? Porque ela mostrou uma foto do sutiã, e aí o sujeito fala, ah, você me mostrou, ela achava que estava falando com uma amiguinha, ah, você mostrou a foto do seu sutiã com 12 anos, hein? Então é o seguinte, agora eu vou mostrar para os seus pais se você não me mostrar a sua calcinha. E aí a criança fica com medo que os pais não vão deixar mais ela entrar na internet. E assim, a extorsão e a chantagem vai crescendo. Aos 14 anos, essa menina tentou suicídio. Ela estava 12 anos submetida a toda forma de extorsão sexual. Então, é sobre isso. Não dá para falar. Dá para falar com os filhos. Eu sei que você vai fazer bobagem. Não é para fazer bobagem. Mas se você fizer, corre para mim que eu vou te proteger. Essa é a fala.
Acho que isso é fundamental que você está... Luciano, o que muitas vezes a criança ou adolescente, né, ele acaba criando uma imagem que você... isso que está sendo feito com ele é uma punição sem ele ter feito absolutamente nada, né? E às vezes ele fala, não vou poder acessar a internet e tal, e ele acaba silenciando, e aí gera tudo isso, né? Eu acho que isso que é fundamental, essa fala que vocês estão colocando, só para reforçar para pais e mães e tios e tias que estão, avós também, que estão ouvindo o programa, né, dessa importância acolhedora às crianças de maneira geral, né, e adolescentes. Porque essa forma de você acolher, você consegue orientar e evitar que essas sejam abusadas, né, pelo menos virtualmente, né, que é uma coisa que você tem como evitar de uma certa... Eu acho muito mais fácil de você, né, é você ter o controle desses aparelhos todos, né, não simplesmente entregar na mão da criança e deixar que ela faça o que bem entende, sem uma mínima monitoração de um adulto responsável, não é verdade?
E informação, né? Porque monitorar mesmo o tempo todo é impossível. Você põe vários filtros, várias coisas, você não vai conseguir. Eu sempre defendo, viu, Franklin, que nenhum pai, nenhuma mãe está 24 horas por dia com os filhos. Você não vai conseguir proteger seus filhos assim. Você precisa dar instrumentos para que ele se proteja e ele peça socorro. Agora, para pedir socorro, para proteger, ele precisa entender que ele vai ser acolhido, vai ser cuidado e mais do que isso, ele precisa entender que aquilo que está acontecendo é um risco e é um perigo. Senão, como é que ele vai pedir socorro?
Perfeito. Chegou agora o momento musical no Perspectiva. Nós vamos ouvir a música que foi escolhida para o dia de hoje.
Ele disse, eu tenho um brinquedo, vem aqui, vou mostrar pra você. Ele disse, esse é o nosso segredo, e ninguém mais precisa saber. Eu não vou te fazer nenhum mal, ele disse, então me pegou pela mão. Ele disse que era normal, que eu disse, eu não tinha por que dizer não.
Ouvimos a música Pedofilia com o grupo Titãs, né? A música é pesada, como o próprio tema é pesado. E eu lanço a questão para a Luciana e para a Cíntia, né? Começando com a Cíntia. Vocês acham que a mídia hoje, né, ela cumpre com o papel de denunciar esses abusos e atua, digamos assim, satisfatoriamente na divulgação preventiva desses abusos? Cíntia.
Eu acho que nós estamos avançando, mas a gente costuma ir para a mídia só quando acontece algum caso muito grave de uma menina de 12 anos que não está conseguindo fazer o aborto, ou de algum caso muito específico. Eu acho que em termos de prevenção, a gente fala pouco, a gente fala menos do que deveria, né? Então, eu acho que a gente tem aí uma grande oportunidade de ter mais fóruns, ou dar mais atenção para os fóruns que existem, né? Vários fóruns, vários acontecimentos estão. Nós vamos ter agora no mês de maio vários eventos no mês de maio que vão falar sobre isso. Será que a gente vai.
Maio Laranja, né?
Exato,
Maio
maio
Laranja.
é o mês que a gente traz um foco maior ainda para esse tema. A gente trabalha o ano inteiro para isso, mas em maio a gente traz. Como que vai ser? Qual o tamanho da cobertura da mídia, né? Então, eu acho que a gente ainda tem um grande espaço, uma grande oportunidade para falar mais a respeito, né? Eu acho que. Não sei se a Luciana concorda comigo, acho que a gente avançou. Quando a gente sempre tem que achar isso, assim, olhar um pouco na análise, né, o quanto a gente avançou. Mas eu acho que tem oportunidade de melhorar.
Perfeito. Luciano.
Acho que a gente tem qualificado o debate, né, Cíntia? Desde que eu, enfim, a gente estruturou o Liberta há 7 anos. Toda vez que eu vou dar entrevista, eu digo o seguinte, e sempre nos procuram para entrevista para casos pontuais, como a Cíntia levantou. Então, é o caso terrível. Aí eu sempre digo o seguinte, eu só dou entrevista para comentar este caso se você garantir que na pauta da matéria você vai dizer, são mais de 4 menores de 13 anos estuprados por hora. Este é um caso. 70% acontecem dentro de casa. Então, assim, porque senão eu não falo. Porque eu não vou ficar reforçando no imaginário das pessoas que a violência sexual é um caso policial terrível que acontece bem longe de mim, não é?
Na periferia, só na
Nas
periferia, né?
comunidades ou no Marajó, né? Então, a gente precisa entender que a violência sexual, assim como o racismo, assim como o machismo, é uma violência estrutural na nossa sociedade. E como violência estrutural, ela precisa ser combatida com esta intensidade. Então, eu acho, concordo com a Cíntia, a gente tem conseguido qualificar o debate. Acho o seguinte, quando a gente fala que tem 4 menores de 13 anos estuprados por hora e dessas quatro, duas têm bebê, cara, para o mundo e só vamos falar disso. Para de falar de educação, para de falar de violência contra a mulher. Estou brincando, obviamente, estou sendo radical, não é para parar de falar nada disso, mas entenda que não adianta ficar empoderando uma mulher de 30 anos quando ela foi estuprada aos 12, entendeu? Ou
Tem que começar o trabalho, tem que começar muito
muito
antes, né?
antes, quer dizer, você fala de educação, é fundamental a educação, mas criança violentada em todos os aspectos, né? Qualquer que sofre qualquer tipo de violência, não consegue aprender. Seja sexual, seja física, seja psicológica, que condição tem uma criança violentada de sentar numa sala e aprender? Então, assim, vamos entender que 18% de evasão escolar de meninas no Brasil se dá em razão de gravidez precoce, né? Então, vamos conectar os assuntos. Então, eu acho assim, a mídia, ela tem ajudado, ela tem evoluído, mas falta muito.
Olha só, Cíntia, Luciana, o programa hoje foi tão bom, passou tão rápido, infelizmente ele já chegou ao seu final, né? Uma hora a gente nem percebeu, acho que vocês conseguiram apresentar muito conteúdo para esse programa. Eu acho que, sem falsa modéstia, vocês contribuíram em muito para a questão do combate ao abuso infantil no Brasil. Perspectiva está terminando, mas não se preocupe, na semana que vem nós temos uma nova edição do programa. Eu agradeço hoje a participação de Luciana Temer, advogada e presidente do Instituto Liberta, e também Cíntia Betti, diretora executiva da Plan International Brasil. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Poluição Mata. E o Observatório tem uma novidade muito importante nesta semana. Estreia no dia 10 de maio, na sexta-feira agora. Conexão 3. O Conexão 3 é o novo podcast do Observatório do Terceiro Setor. Nesta primeira temporada que você vai acompanhar a partir da sexta-feira, teremos temas importantes e graves, como, por exemplo, violações de direitos humanos, desaparecidos, tráfico humano, refugiados, a luta pela sobrevivência dos indígenas no país, o sistema manicomial, do Brasil, entre outros. Você sabia que, no Brasil, que o Brasil teve um manicômio, em que morreram mais de 150 mil pessoas e que esse mesmo manicômio só foi fechado apenas em 2021. Esse e vários outros temas importantes você vai conferir no podcast Conexão 3. Não perca, estreia agora nessa sexta-feira, dia 10 de maio. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.